tarde, queridos alunos. Hoje, então, nós vamos trabalhar com a unidade 1 da nossa disciplina, que se chama A Contabilidade e a Ciência da Administração. Começo dizendo para vocês que as duas ciências, elas caminham tão juntas que quando você vai olhar o Qualis na CAPES para poder ver a pontuação das revistas e tudo mais, a contabilidade aparece como uma sub-área da administração. Então, na unidade 1 da obra que vocês têm aí do professor que a elaborou, o professor Rock, ele coloca para vocês o nascimento de uma entidade, ok? Então, se vocês pegarem o material de vocês, ele então coloca aqui na página 15, como é que se dá o nascimento de uma empresa. Obviamente que vocês também têm disciplinas do próprio curso de administração, e não sei o nome da disciplina no curso de vocês, mas o nosso é Teoria da Administração, onde vocês aprendem como se faz para se dar nascimento a uma empresa, para se criar uma empresa. E lógico que tem todo um trâmite que ele é legal, que ele é administrativo e não necessariamente contábil, que é desde o planejamento, que tipo de empresa que se vai colocar no mercado, se ela é uma prestadora de serviço, se ela é uma companhia mercantil, se ela é uma indústria. Para isso tem que se fazer um estatuto social ou um contrato social, que deve ser registrado na junta comercial do estado, que no nosso caso aqui, estado de Santa Catarina, fica aqui em Florianópolis, e as regionais também recebem essa documentação, onde vai estar dito quem serão os sócios, quem que vai administrar, como se dará a integralização do capital social, de que forma que esses recursos serão entregues para a entidade. Essa entidade passa a ter personalidade própria. Tanto é que existe um princípio na contabilidade chamado princípio da entidade, que é ele, então, que vai dar personalidade, se eu puder assim dizer, a essa entidade que acabou de ser criada. Lógico que também não é só na junta comercial que eu tenho que registrar esse contrato social ou estatuto social. Eu também preciso passar pela Receita Federal, onde vai me dar um CNPJ, vai me identificar enquanto instituição. Se for uma empresa comercial, eu vou na junta, na Secretaria de Estado da Fazenda pedir uma inscrição estadual. Se for uma empresa de prestação de serviços, eu vou no município. Como é que eu faço isso? Como é que surge essa empresa, né? Então, essa empresa começa com esse estatuto, onde vai estar dito de que forma que essa empresa vai ser administrada, por quem que ela vai ser administrada, quem que vai ser o administrador. E depois de tudo isso, nós podemos já então começar a fazer nossos registros contábeis. Para isso, eu preciso primeiro que vocês entendam o que que é contabilidade. Então, um conceito assim bem básico: contabilidade, ela estuda e controla o patrimônio. O que que é patrimônio? Eu acho que vocês já têm uma noção do que é patrimônio. Patrimônio é o conjunto, então, de bens e direitos e obrigações que uma pessoa tem. Uma pessoa pode ser uma entidade, pessoa física, como uma pessoa jurídica. O que são bens, então? O que nós temos que podemos chamar de bens? Podemos chamar, então, de bens, dinheiro, móveis, terrenos, mercadorias, né? Direitos. Direito de receber de alguém, né? É um direito. Direito de assinar uma revista e poder recebê-la. Obrigações, aquilo que nós devemos para alguém. Ainda a contabilidade, ela tem uma maneira de controlar esse patrimônio e de mostrá-lo graficamente em forma de balanço, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ainda, a contabilidade tem a obrigação ou tem a responsabilidade de evidenciar as variações desse patrimônio. E já desde o início devemos ter claro que esse patrimônio ele varia a cada momento do tempo. Por exemplo, meu patrimônio hoje era um, amanhã já vai ser outro, tá? A contabilidade também estabelece as normas de interpretação, análise e auditagem dessas demonstrações contábeis que vão trazer esse patrimônio, que vão demonstrar como é que está esse patrimônio dessa entidade. Ainda, a contabilidade se torna necessária numa entidade para que o gestor possa tomar a decisão. Ainda vamos dizer para vocês que a contabilidade é uma ciência social. Muita gente acha que contabilidade faz parte das ciências exatas. Não. A contabilidade, como eu disse no início dessa aula, é uma ciência social que faz parte de um dos ramos da administração. Ela ainda tem por objeto o patrimônio dessas entidades econômico-administrativas. Qual que é o objetivo principal, então, da contabilidade? Controlar esse patrimônio em decorrência dessas variações, pois as entidades, elas são dinâmicas, elas não são estáticas, tá? A gente vai ver que dentro das demonstrações contábeis, sim, nós temos uma que é estática, que vai representar o patrimônio naquele determinado momento do tempo, que a gente já vai ver como é que nós chamamos para isso. Também queria deixar para vocês uma informação que eu acho que ela é importante. O primeiro conceito oficial de contabilidade no Brasil foi dado ainda num primeiro congresso brasileiro, que foi realizado no Rio de Janeiro, em 1924, onde nos diz que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e registro relativas à administração econômica. Esse conceito foi dado por Francisco Dáurea, tá? No período de 17 a 27 de agosto de 1924, quando então teve esse congresso. Por isso que ela, a contabilidade, é um instrumento que registra, informa o patrimônio, sejam das pessoas físicas ou jurídicas, que são usuários da informação contábil. Nós sabemos que os usuários da informação contábil são tanto internos como externos. Os usuários internos é o gestor, o administrador, os empregados, as pessoas que trabalham na empresa. Os usuários externos são os bancos, o governo federal, os acionistas, os fornecedores, os clientes, enfim, todas aquelas pessoas ou entidades que querem conhecer a minha entidade que eu acabei de criar. Então, nenhuma entidade, nenhuma pessoa física ou jurídica sobrevive sem contabilidade, pois registra todos os fatos que ocorrem na empresa, fatos esses que nós chamamos de fatos administrativos e que se classificam em permutativos, modificativos e mistos. O permutativo, ele só troca um valor no patrimônio, ele faz uma variação muitas vezes só qualitativa. Por exemplo, eu compro mercadoria à vista numa empresa. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar dinheiro por mercadoria. Eu vendo mercadoria a prazo, né? Aí já muda um pouquinho, já vira um fato modificativo, porque se eu vendo mercadoria a prazo, eu vou ter entrada de uma conta no meu ativo, que a gente já vai ver que o que que é o ativo, e ao mesmo tempo eu vou ter um aumento por uma receita. Então, eu vou ter um fato modificativo, aumentativo. O fato modificativo diminutivo é quando eu dou baixa da mercadoria que entrou, que eu vendi na empresa. Então, se eu vendi, no exemplo anterior, eu vou dar saída à mercadoria. Quando eu dou saída à mercadoria, o meu patrimônio vai diminuir pela mercadoria que saiu. E alerta, né? De preferência que essa modificação diminutiva seja menor que a aumentativa pela venda. E o fato misto é aquele onde eu vou ter uma variação por um fato, por exemplo, para entender melhor, eu vou pagar fornecedores, mas vou pagar esse fornecedor com juros. Eu esqueci de pagar no prazo normal. Então, eu vou ter um fato misto, porque tanto ele vai mexer com ativo, com passivo, como patrimônio líquido. Do patrimônio, nós temos o conceito do que seja patrimônio líquido, que eu já falei, que nasce do conceito, então, de bens e direitos menos as obrigações, que é igual a esse patrimônio líquido. Na expressão gráfica que eu vou depois apresentar para vocês na unidade 2, vocês vão entender um pouco melhor como é que se dá esse nome para o conjunto de bens e direitos. O conjunto de bens e direitos, então, é o meu ativo, as minhas obrigações é meu passivo, e em decorrência desse meu patrimônio, eu tenho o patrimônio líquido, que é, na realidade, a diferença entre o que eu tenho de bens e direitos menos as minhas obrigações. Então, na unidade 2 eu vou reforçar ainda, para vocês não esquecerem nunca, que o patrimônio líquido, na realidade, ele não existe no mundo real. Por quê? Porque tantos os bens e os direitos que a empresa tem estão no ativo, as obrigações estão no passivo e o patrimônio líquido é a mera diferença da equação básica para que o balanço feche. Ok? Eu gostaria que vocês prestassem agora atenção no slide que eu tenho aqui na tela, para que vocês vejam que do patrimônio eu tenho os bens e direitos que eu chamo de ativo. O ativo também pode ser conhecido como patrimônio bruto, como capital aplicado pelos sócios, como recursos aplicados também por esses sócios, como aplicações de recursos ou capital investido. Eu, particularmente, gosto de chamar o ativo também de aplicações de recursos. Seria o sinônimo que eu acho mais perfeito, mais fácil de vocês entenderem aqui. Para o conjunto de obrigações, nós já vimos que o nome que é dado pela Lei 6.404 é o passivo, mas também pode ser conhecido como capital de terceiros, que eu acho o nome melhor, que fica mais fácil de então nós entender. Alguns chamam de passivo exigível, ou ainda chamam de recursos de terceiros. Para mim, recursos de terceiros e capital de terceiro é equivalente, é similar. Também no slide a seguir, vocês vão perceber que eu fiz um gráfico aqui para vocês, ou uma figura, melhor falando, onde eu mostro que a contabilidade é uma ciência que, através dos fatos contábeis realizados pelas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, tanto com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, que registra, então, todas as operações e essa movimentação do patrimônio dessa entidade. Ok? Agora, qual é a finalidade da contabilidade? Então, nós já vimos, no início eu já comecei a falar, que a finalidade dela é, então, registrar, controlar esse patrimônio, fornecendo então informações úteis para a tomada de decisão do gestor ou do administrador da entidade, seja ela pessoa física, jurídica, seja ela uma pequena empresa, seja ela uma grande empresa, seja ela uma empresa de capital aberto, não importa que tipo de empresa, tanto pode ser do primeiro setor, segundo setor, como terceiro setor. Agora, para que eu possa realmente colocar essas informações de acordo com o que a lei e o que os próprios princípios de contabilidade nos determinam, ela tem que atingir a sua finalidade máxima, que é escriturar os lançamentos contábeis. Onde que nós vamos escriturar esses lançamentos contábeis? Então, desde 1850, quando surgiu o Código Comercial no Brasil, nós já dizíamos lá nesse código, nós não, porque eu não era ainda nascida, mas a sociedade já sabia que era através da escrituração contábil no livro diário, que é um livro obrigatório, é que as empresas podiam provar como é que o seu patrimônio estava se movimentando, como é que ele estava crescendo, como é que ele estava diminuindo, ou fazer prova dele em uma ação civil, mesmo na sociedade ou na justiça, onde quer que seja. Essa demonstração que está lá no diário, que é um livro que hoje é de forma digital, mais fácil de fazer, mas para quem quiser e tem curiosidade, e se vocês quiserem, claro, eu vou deixar aberto, eu posso colocar para vocês também numa apresentação, o formato de um livro diário lá ainda do início do século XX, para vocês terem uma noção como é que ele era. Hoje ele é fácil, hoje o próprio software que a empresa utiliza para registrar suas operações já apresenta esse livro diário, tá? E é do livro diário e depois do livro razão, junto com esse livro diário, que nascem as demonstrações contábeis. Que pelo plano de ensino, pela ementa que vocês têm aí, diz, e o professor Roque faz isso muito bem, mostrando a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. Na aula da unidade 2, eu já vou apresentar mais duas, porque eu acho que o gestor, só com o balanço e a DRE, ele não consegue tomar as decisões de uma maneira mais confortável, tá? Por quê? Porque a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados é essa demonstração que vai dizer ao gestor quanto que cada sócio recebeu, por exemplo, a título de dividendo, que é a remuneração do capital que ele investiu naquela entidade que ele criou. E a demonstração do fluxo de caixa, ela vai trazer de uma forma mais objetiva ao gestor no que ele utilizou esses recursos financeiros, de que forma é que ele utilizou, se foi em atividades operacionais, se foi em atividades de investimento, se foi em atividades de financiamento. Agora, quem é que vem confirmar o registro no livro diário, no livro razão e nas demonstrações contábeis? É um ramo da contabilidade que faz isso, que é a auditoria. Então, a auditoria, geralmente, ela é exercida por um contador, um profissional, que tem que ter registro, inclusive, no IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes do Brasil, que vem fazer isso. Não quer dizer que uma entidade menor não possa ter uma auditoria interna, tá? Ela se divide, então, em auditoria interna, esse ramo da contabilidade, e em auditoria externa. As empresas de capital aberto, que têm suas ações negociadas em Bolsa de Valores, elas, por lei, têm que ter análise de suas demonstrações e elas têm que serem auditadas ou confirmadas por uma empresa externa à entidade que você está administrando. Que, então, a auditoria externa que vai fazer isso, tá? Ainda vocês vão precisar de uma outra coisa que está aqui no material que vocês têm, no livro que o professor Roque fez, que é a análise dessas demonstrações contábeis. Vocês têm aqui só análise de balanços, mas eu diria para vocês que só fazer análise de balanço não é suficiente. Vocês precisam também aprender a analisar outras demonstrações, que a gente vai, então, na unidade 4, tentar mostrar para vocês de que forma que vamos fazer isso. Agora, voltando lá à questão do patrimônio. Então, o patrimônio é o conjunto de bens e direitos, que eu chamo de ativo, as obrigações, que eu chamo de passivo, e, consequentemente, vai nascer o patrimônio líquido. Em cima disso, em cima desse inventário que eu faço na empresa, porque para fazer um balanço, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um inventário. Quero aqui ressaltar que não é aquele inventário só dos estoques da empresa, que muitos de vocês já ouviram falar no dia a dia, que é um livro fiscal obrigatório pela legislação do ICMS para as empresas comerciais e livro de inventário para a indústria, obrigatório para as empresas industriais. Tá? Em cima desse patrimônio é que se faz, então, depois desse inventário, o balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial, ele tem que ser feito num momento determinado do tempo. E as contas, tanto de ativo como de passivo, esse grupo de contas sempre vai variar de uma unidade zero, ou seja, de zero até mais infinito. O que eu quero dizer com isso? Por que o valor do ativo, ele vai estar sempre expresso em dólares, ou reais, ou marcos, ou em euros? Ou seja, para cada país tem uma moeda. Cada moeda, então, tem que ser demonstrada no seu balanço patrimonial no grupo de ativos, que é o bens e os direitos, tá? E esses bens e direitos nunca terão valores negativos. Agora, nunca, aqui é uma palavra muito forte, tá? porque vocês vão ver, assim como no português, existem algumas regras, algumas exceções à regra. Por exemplo, vocês vão ter algumas contas que a gente chama de contas retificadoras do ativo. Um exemplo já vou dar para vocês, duplicatas descontadas. Duplicatas descontadas é um valor retificativo da conta duplicatas a receber ou clientes. Por quê? Por que que existe essa conta? Essa conta são aquelas duplicatas que eu preciso muitas vezes negociar com o banco para melhorar o meu fluxo de caixa. Então, o que que eu faço? Eu pego as minhas duplicatas, vou até uma agência financeira, até uma empresa financeira, um banco, uma cooperativa de crédito e negocio essas duplicatas. Então, quando eu faço isso, eu vou ter duplicatas descontadas. Esse valor ele vai ser retificativo da conta de clientes. Primeiro exemplo. Agora, ao conjunto de obrigações para com terceiros, nós já chamamos isso de passivo. E também elas são sempre de um determinado tempo ou determinado momento. O valor sempre vai ser em unidades monetárias. Essas unidades monetárias também vão variar do intervalo de zero a mais infinito. Apesar de a palavra obrigação, a palavra passivo, ela ter uma conotação negativa, os componentes do passivo não são negativos. Mesmo nós tendo alguns autores dizendo que o passivo é um componente negativo do balanço. Eu discordo e mostro para vocês por quê. Você consegue dever menos 10 para alguém? Pense nisso. É possível? Eu acho que não. Na minha concepção, ou eu devo alguma coisa a alguém, que vai ser sempre um número maior que zero, ou eu não devo nada, que vai ser o zero. Tá certo? Ainda para vocês não terem dificuldades, se vocês observarem na própria apostila de vocês, no capítulo 1, o professor Roque mostra aqui na página 21 um esqueleto de um balanço patrimonial e já vai dizendo na página 22 como é que ele é dividido. Então, ele já coloca aqui a divisão desse balanço patrimonial de acordo com a Lei 11.638 de 2007. Por isso que eu já vou afirmar para vocês que devam procurar obras que foram publicadas a partir de 2008, por conta dessa mudança de nomenclatura de contas, tá? Então, ela vai ser dividida em bens. Esses bens, eles têm que ser avaliados economicamente ou quantificado monetariamente, em real, no nosso caso, e esses bens têm que satisfazer as necessidades humanas. Eles podem ser classificados em bens numerários, que daí a gente tem o caixa, bancos, conta movimento, aplicações de liquidez imediata, que dentro da classificação que o professor Roque colocou aqui na página 22, volto a dizer novamente, está ali dentro de disponibilidades, aplicações financeiras, que é o ativo circulante. Por que ativo circulante? Ativo circulante são todos os bens e direitos que vencem até o término do próximo exercício social. Isso está na lei, lá, 6.404, a partir do artigo 175. Então, deem uma olhada nisso. E se tiverem dúvidas, me perguntem no fórum de tirar dúvidas, tá? Ainda dentro dos bens do ativo circulante, nós podemos ter os bens de venda, que a gente classifica as mercadorias, que são os estoques para a empresa comercial, matérias-primas, produtos acabados ou em elaboração para a empresa industrial. Ainda pode ser material de limpeza, material de expediente para uma empresa prestadora de serviço. Agora, nós temos também aqueles bens que são de uso da entidade para o seu funcionamento. E aqui nesse balanço patrimonial, modelo do quadro 4, da página 22 da apostila, são os bens do ativo não circulante. Por que não circulante? São aquelas no ativo, e esse ativo não circulante está dividido em ativo realizado a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. O que seria ativo realizado a longo prazo? Vou dar um exemplo. Direito de receber de cliente após o término do próximo exercício social, ou seja, tudo aquilo que eu vendi com prazo superior a 12 meses, se o meu exercício social for exatamente de ciclo operacional de 12 meses. Vocês vão perguntar, mas a professora agora falou de ciclo operacional. O que que é isso? Então, eu vou dar uma dica. Leiam o capítulo 3 do livro Contabilidade Empresarial do professor Marion e vejam o que, significa ciclo operacional. E o que seja exercício social, então, está na lei, artigo 175. Dentro de investimentos, o que, nós teríamos dentro de investimentos? Por exemplo, podemos comprar ações de outras empresas para investimento. Então, entraria aqui. Obras de arte poderia entrar aqui como investimento, né? Nesse sentido. E tem ainda no imobilizado daí os imóveis, terrenos, móveis e utensílios, veículos, máquinas e equipamentos, computadores, instalações, benfeitorias, todos pertencentes ao ativo fixo ou permanente. A gente chamava antes da lei 11.638 de ativo permanente, agora mudou para ativo não circulante, mas dentro da classificação de imobilizado ou mesmo até, se for o caso, por exemplo, se eu comprar um terreno para investir, posso comprar. Estou sabendo que vai sair uma avenida importantíssima num bairro X da cidade. Antes disso, eu vou lá e compro esse terreno para investimento, para no futuro eu vender. Por que não? Posso fazer. Não é o objetivo da empresa, não é o objeto final dela esse, mas eu também posso comprar. O que seria intangível? Aí entra a questão das marcas e patentes, que são aquelas coisas como o próprio nome já está dizendo. São bens que eu não posso pegar, que eu não consigo tê-los na minha mão. Tá? No material que vocês têm aí nesses slides dessa videoaula, vocês vão ter outros exemplos que eu deixei aí para vocês. Tá? Os direitos, então, dentro ainda do ativo, eles podem ser classificados em valores a receber, representado por duplicatas a receber ou clientes, ou ainda os direitos, como eu coloquei no início dessa videoaula, como assinatura de revista, adiantamento a fornecedor, que eu posso fazer, adiantamento a empregado, que eu também posso fazer, tributos a recuperar, que são poucos, apenas os não cumulativos, daí nós temos aí para vocês exemplos do ICMS, IPI, PIS e COFINS. Eu acho que a sigla, vocês já sabem até o que quer dizer ICMS. ICMS, então, é um imposto sobre relativo a operações comerciais de circulação de mercadorias, prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. E assim sucessivamente. Se tiverem dúvidas, por favor, me perguntem. As obrigações, então, são todas as dívidas, todos os compromissos que a empresa tem perante terceiros, como, por exemplo, duplicatas a pagar ou fornecedores, que também está dividido em passivo circulante e passivo não circulante. A denominação, a classificação é igual ao ativo circulante e ativo não circulante, ou seja, tudo que vencer nos próximos 12 meses após o término do exercício social que eu estou, circulante, passou de 12 meses, não circulante. Tá? Ainda temos como exemplos de dívidas os impostos a recolher, como o ICMS, o IPI, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, fundo de garantia, contribuição social, contribuição sobre a folha de pagamento, INSS, uma série de impostos ou contribuições, ou melhor ainda, tributos. Os salários que nós ficamos devendo para os empregados, no máximo até o quinto dia útil do mês subsequente, os dividendos que nós ficamos devendo para os nossos sócios ou acionistas, o prolabore do gestor da empresa. Temos ainda os empréstimos bancários de curto prazo, temos depois que ver que nos longo prazo nós também podemos ter. E a provisão para férias e 13º salário, que todo contador deve fazer para que o administrador possa já ir formando o seu fluxo de caixa para quando chegar a época de pagar não levar um susto, né? E agora, para exercitar isso, eu coloco aqui para vocês, nessa videoaula, um exemplo de um inventário geral de uma empresa que eu vou chamar de empresa companhia Beta, que negocia, compra e vende aparelhos de imagem e som. No livro de vocês, vocês têm um modelo similar na página 32, com o nome de companhia SADA, que está aí para vocês fazerem. Vocês têm condições tranquilas de fazer, porque em cima do que eu coloquei para vocês, a possibilidade tranquila de fazer. Então, nós vamos fazer agora o nosso, que eu vou trazer aqui, que é a nossa companhia, então, Beta. Então, olha só. Nós temos um inventário do dia 30 de abril de 2004, onde nós temos duas escrivanias marca Copa usadas nas atividades da empresa. O que que eu queria que vocês vissem? O que que é isso? Isso é um ativo? É um passivo? É um bem? É um direito? Não, é um bem. É um bem do ativo não circulante do grupo imobilizado. Então, olha, eu vou classificar como ativo. Coloquei ali para vocês, ó, acompanhem pela transparência ou pelo slide, a letra A. Agora eu tenho 10 microsystems marca Sharp destinados à venda. O que que é isso para a companhia Beta? Isso são bens de venda que ela vai revender. São então mercadorias. Dívida perante a Gradiente SA pela compra de televisores. Esses televisores já foram vendidos para clientes, mas eu continuo então no dia 30 de abril tendo essa dívida. Se eu tenho essa dívida, então isso é uma obrigação. Se é uma obrigação, é um passivo. Agora eu tenho 8 MP3 marca CCE destinados à venda. É a mesma coisa lá que os 10 microsystem, né? É uma mercadoria que eu tenho então para revenda. Então é um ativo. Dinheiro em moeda corrente, a gente já viu antes que isso é um bem, então é um ativo. Direito de cobrar do José Pereira pela compra que ainda não pagou de um MP3 marca CCE. Então, o que é isso? É um direito que eu tenho e é um direito então classificado dentro do meu ativo circulante. Dinheiro depositado no Banco do Brasil. Aqui dá sempre uma discussão nas minhas aulas, principalmente nas aulas presenciais, que é mais fácil para o aluno porque pode me perguntar e eu respondo na hora, um pouco diferente de uma videoaula. Mas para mim, eu vou dizer, alguns autores dizem que é um bem, eu digo que é um direito, porque no momento que eu pego o dinheiro da minha conta caixa e levo até o banco, o que que eu fiz? Eu passo a ter um direito sobre o banco de receber esse bem. Então, para mim, ele é um direito, mas que está no ativo circulante. Dívida perante a Sharpe, decorrente da aquisição dos microsystems. Então, aqui eu tenho uma obrigação, então é um passivo. Novamente, eu tenho o direito de cobrar do seu Luiz Carlos pela compra que ainda não pagou, né? Eu tenho uma dívida agora com os empregados da companhia Beta em relação aos salários do mês de abril, mas que eu sei que eu posso ficar devendo um tempo, então é uma obrigação, salários então a pagar, passivo. Agora eu tenho as vitrines envidraçadas usadas nas atividades da empresa. O que que são essas vitrines? Percebam que aqui é um ativo, que é um bem, só que é um bem não negociável pela empresa, ou seja, não, ela não tem a intenção de vender. É um bem fixo, um bem permanente, mas dentro da nova nomenclatura eu vou classificar como um ativo não circulante em imobilizado, assim como as prateleiras, tá? Agora eu tenho aqui um novo inventário, tá? Só eu gostaria de pedir para vocês cuidar que agora é a parte 2 desse exercício, né? É um novo inventário. Aquele era o inventário que nós tínhamos em 30 de abril de 2004. Dele depois a gente vai fazer um balanço patrimonial, mas ainda não obedecendo totalmente aquela classificação que o professor Roque coloca ali. Eu não vou apresentar ainda dessa forma, até porque eu quero que vocês entendam como é que eu faço essa classificação de uma forma mais tranquila. Agora eu tinha duas escrivanias. Você vai dizer, ah, mas professora, por que a senhora vendeu uma? Lógico, aqui foi de uma forma didática para vocês verem que se eu faço isso, né, eu estou vendendo então essa escrivania, né? Eu vendi e fiquei só com uma. Essa escrivania aqui então é um bem do ativo, assim como agora eu comprei uma nova para substituir aquela que eu vendi, só que agora de outra marca. Então também continua sendo um ativo imobilizado. Dois microsystem, agora eu tenho apenas dois, também é um bem de revenda. Eu tenho dívida ainda com a Gradiente, é um passivo. Agora eu tenho 5 MP3 marca CCE, que é um bem de revenda, que é um ativo. O dinheiro agora, vocês percebem que diminuiu. É que eu fiz um período de um ano, mas pode de um dia para o outro, por exemplo, de 30 de abril de 2004 para 2 de maio de 2004, eu já posso ter um patrimônio diferente. Aqui é só para poder mostrar para vocês como é que eu construo um balanço, tá? O direito de cobrar uma dívida do senhor Calixto pela compra que ainda não pagou de um televisor. Então, aqui eu tenho um ativo. Dinheiro no Banco do Brasil agora aumentou, né? Eu tenho 1.212. Dívida perante a Sharp, tenho um passivo. Direito de cobrar do seu Luiz Carlos, eu tenho um ativo. 7 Microsystem, eu agora tenho um ativo, mas bem para revenda. A dívida para os empregados, de 780. As vitrines e as prateleiras, ok? Uma coisa que eu quero deixar claro também para vocês. O contador, ele não pode, de um ano para o outro, achar que ele pode alterar esse valor histórico desse bem. Esse valor, ele não pode ser alterado. Por quê? Porque o contador não tem juízo de valor, ele não pode colocar. Existe sim, dentro dos CPCs, algumas coisas novas, a partir de 2008, que a contabilidade pode fazer. É fazer um reajuste, uma reavaliação, o nome não é bem esse, mas é o que me ocorreu, desses valores. Mas, para isso, tem que seguir umas regras, tá? Por quê? Porque senão fica muito fácil, né, gente? Todo dia eu vou lá e mexo nos valores da minha empresa. Por isso, existe um princípio contábil chamado custo histórico com base no valor, tá? Agora, nós vamos fazer o inventário, então... Não o inventário, na realidade, nós agora vamos fazer o balanço patrimonial dessa empresa. Mas antes disso, eu vou querer trazer aqui para vocês um pouquinho mais de explicação de um bem e um direito, quando que ele entra realmente na minha empresa. Ele entra na minha empresa, ele é considerado meu apenas em 2, 3 situações muito importantes. Ele tem que ser de propriedade da entidade. Esse bem, direito, obrigação, tem que ser mensurável em moeda. Uma coisa muito importante, ele tem que ter capacidade de gerar benefícios, tanto presentes quanto futuros, tá? Nós não costumamos ouvir na ciência contábil falar de atributos do passivo, mas são os mesmos do ativo, tá? Eu não posso registrar no meu inventário, por exemplo, a dívida da pessoa que está gerenciando a minha empresa. Vou fazer um exemplo. Eu estou lá na minha empresa, estou fazendo inventário, estou contando tudo que existe nela e localizo uma caixa de óculos na gaveta. Será que é da empresa? É da entidade Beta? Não, não é da entidade Beta. Isso aqui é da entidade, pessoa física, gestora dessa empresa, Maria Denise. Então, esse óculos, ele não pode fazer parte da entidade Companhia Beta. Espero que vocês tenham entendido. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, quando a gente fez agora o inventário da Companhia Beta de 30 de abril de 2004 e de 30 de abril de 2005, que quando eu tenho um direito de receber lá de um cliente meu, ele tem para comigo uma obrigação de me pagar. Quando eu devo para a Gradiente tem para comigo um direito de receber. Então, aqui é para vocês entenderem que existe uma interdependência entre as companhias, entre as entidades, entre as empresas, tá certo? Nunca esqueçam isso. Então, eu queria mostrar para vocês ainda que esse patrimônio líquido, realmente, ele não existe no mundo real. Por quê? Porque dentro daquela equação básica da contabilidade, que o professor Roque também apresentou aqui para vocês, na página, queria que vocês olhassem, na página 28, o patrimônio líquido nasce dessa diferença, tá? E aqui ele coloca as situações, que quando esse ativo ele é maior que as obrigações, então, eu tenho um resultado positivo, ou seja, Eu tenho uma situação legal, tá bom? Agora, quando eu tenho um valor de ativo menor que um passivo, a situação da minha empresa já não está legal, tá certo? E quando eles são iguais, nós não tivemos nem lucro e nem prejuízo. Isso não é interessante para a empresa. Então, o que eu tenho no mundo real, queria que vocês olhassem essa transparência que eu estou mostrando agora, inclusive vou ler para vocês poderem se encontrar. O que existe no mundo real são os bens e direitos que estão no ativo e as obrigações que estão no passivo. O PL é uma mera diferença desta equação básica que está lá na apostila de vocês e que também está aqui para vocês entenderem. Tá? O patrimônio líquido ele sempre vai estar registrado num pedaço de papel, por exemplo, lá no próprio contrato social, no balanço patrimonial publicado, no jornal, no livro diário da empresa, porque ele tem que estar lá, num quadro negro, num pendrive, e assim sucessivamente. É um valor anotado, expresso numa quantidade de unidades monetárias. Então, o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. O professor Roque, na apostila, seguiu aquela ideia de que o ativo no balanço é igual ao passivo. Essa é a determinação, a denominação que a lei fala. Mas nós, que somos estudiosos da contabilidade, juntamente com muitos autores, dizemos sempre que o ativo é igual ao passivo mais o PL, ou seja, como se fossem três grupos e não dois. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e vocês talvez tenham dificuldade de entender, é que a gente diz que o PL, ele não tem dinheiro. Não é no PL que eu tenho dinheiro. Eu não tenho cédulas no PL, eu não tenho dinheiro em papel. Isso tá onde, gente? Onde é que eu coloco o dinheiro da empresa? Onde que ele aparece na empresa? Na conta caixa, tá? Então eu não posso sair por aí dizendo que do valor registrado no patrimônio líquido eu posso comprar um bem, um carro, um terreno. Não, não posso. Por quê? Porque o PL realmente não existe nesse mundo real, tá certo? Outra coisa que eu já falei, mas vou voltar a ressaltar, que o balanço patrimonial é a única demonstração contábil, publicável, que é estática, que é de um determinado momento do tempo, tá? Balanço também vem da palavra balança, né? Depois eu volto a reforçar isso, vocês já devem ter visto, né, uma balança de dois pratos e ela só vai estar dizendo que o valor que está num prato é igual ao do outro quando ela está em equilíbrio. Balanço, então, seria isso, tá? Esses itens que vão fazer parte do balanço e que eu já falei daquele quadro elaborado pelo professor Roque, ele vem classificado de acordo com o ativo circulante, que é tudo aquilo que vence nos próximos 12 meses, e no ativo não circulante, mas reunidos numa conta, num único item que seja da mesma natureza. Por exemplo, todas as cédulas de 50, de 100, de 10, de R$ 20 vão estar no caixa, tá? Então, essa palavra caixa é a conta que representa os numerários. No banco vai ser o dinheiro que lá vai estar depositado. As mercadorias são aquilo que eu tenho para vender e assim sucessivamente. A mesma coisa valendo para o passivo. Então, agora nós vamos tentar fazer o quê? Um balanço. Mas para nós fazer esse balanço, nós vamos ver que do lado esquerdo eu tenho ativo, do lado direito eu tenho passivo. E ainda eu tenho aqui para vocês um modelinho do meu balanço da companhia Beta. Olha bem como é que ele está, que a gente vai fazer. Óbvio que aqui, no primeiro momento, eu vou mostrar para vocês uma coisa que acontece com aquele aluno que nunca viu contabilidade. E eu exerço isso todos os semestres quando eu começo a dar aula aqui no presencial. Eu falo da companhia Beta, eu faço inventário com os alunos, nós classificamos em ativo e passivo e depois eu peço para eles tirar um pedaço de papel e fazer para mim como é que eles acham que é esse balanço patrimonial em 30 de abril de 2004 dessa companhia. Então, olha só no slide como é que eles fazem muitas vezes esse balanço. Percebam, eles colocam ativo e passivo e patrimônio líquido, porque isso eu já coloquei lá na apostila deles, que eles tiram xerox. Então, eles me colocam um monte de números, de valores. Pergunto para vocês, dá para dizer o que que é isso aqui? Não dá. Não tem como saber. Então, essa maneira que eles fazem está errado. Não é assim. Também fazer da maneira como está na transparência seguinte aí, ativo, e daí começar a escrever de acordo com o que estava lá no inventário, escrivanias, microsystems, MP3, dinheiro no caixa, o seu José da Silva, o Banco do Brasil, o seu Luiz Carlos, as vitrines, as prateleiras. Imaginem fazendo o inventário da empresa Angelone, uma rede de supermercado aqui de Santa Catarina. Vocês já pensaram se fosse fazer tudo isso? Porque eu ainda aqui, eu tenho os microsystems, se vocês observarem os MP3, de marcas diferentes. Então, imagina num supermercado. Eu tenho arroz branco, eu tenho arroz amarelo, eu tenho arroz não sei o quê, eu tenho arroz disso, arroz daquilo. É tipo 1, tipo 2, ficaria muito complicado. Então, essa maneira de apresentar também não é legal. Também eu considero errado. Agora, vamos ver como é que fica esse balanço de uma maneira mais correta. Olha bem, ainda não fiz de acordo com o que o professor Roque apresenta, mas já coloquei de acordo com a lei em termos de grau de liquidez. O que que é mais líquido na companhia Beta em 30 de abril? Mais líquido do que o próprio dinheiro? Impossível. Concordam comigo? A segunda conta que eu coloco é a conta bancos. Por quê? Porque eu disse para vocês que se eu vou lá no banco e deposito, eu posso ir lá depois e tirar. Transforma-se em dinheiro rapidinho. Eu coloquei clientes antes de mercadorias. Talvez vocês estejam dizendo assim, pô, professora, mas eu acho que vender mercadoria é mais rápido do que receber dos clientes. Lembram quando eu falei das contas certificadoras do ativo, que eu disse que eu posso pegar as minhas duplicatas, colocar debaixo do braço e ir lá numa agência financeira, numa cooperativa de crédito e trocar por dinheiro? Posso. Então, por isso que eu coloquei clientes ou duplicatas a receber aqui primeiro que mercadorias, que eu posso negociar. O que vocês vão perceber é que quando eu faço isso, essa operação de negociar, eu tenho um custo para isso, tá? Então, eu tenho que ver qual é a taxa de juros que eu vou usar, que o banco vai me cobrar, se vale a pena, tudo isso. Mas, em uma análise mais simplista, é um dinheiro que a empresa tem mais fácil do que vender, às vezes, uma mercadoria. Muitas vezes, para eu vender uma mercadoria, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer uma liquidação. Imóveis e utensílios, que é o nosso ativo fixo aqui, nós não temos a intenção de vender, por isso que ele é o menos líquido que nós temos. E no passivo, pela Lei 6.404, a gente registra as primeiras contas de acordo com o grau de exigibilidade. Então, eu coloquei salários a pagar primeiro, por quê? Porque salários devem ser pagos até o quinto dia útil do mês subsequente, segundo a CLT. Eu, particularmente, prefiro ter o meu colaborador de uma maneira mais tranquila, mais feliz ao meu lado. Por isso que eu prefiro mil vezes pagar primeiro o meu colaborador a pagar o meu fornecedor. Agora, cada gestor sabe o que é melhor para a sua empresa. E percebam que o meu patrimônio líquido está cheio de pontinho de interrogação, porque, por enquanto, eu não estou dizendo para vocês o que eu tenho aí dentro. Depois, lá na unidade 2, a gente vai fazer um exercício onde vocês vão ver o que vai aí dentro desse grupo chamado patrimônio líquido. E agora, vamos fazer o balanço de 30 de abril de 2005 para vocês verem como ele é mais tranquilo. Agora, eu vou trazer aqui pelos slides, de forma que venha parecido com o próprio inventário para vocês verem onde que eu vou classificando. Então, a primeira coisa que eu tinha lá era uma escrivania da marca Copa usada nas atividades da empresa, avaliada por 1.250. Então, 1.250 imóveis e utensílios. Mas é só isso que eu tenho? Não. Eu tenho mais uma que eu comprei, que agora me custou 890. Então, eu tenho de escrivania, nesse momento, 2.140. O terceiro item que eu tinha lá no meu inventário da companhia Beta de 30 de abril de 2005 são dois microsystem destinados à venda por 270. Então, eu vou classificar isso onde? Em que conta? Em mercadorias. Mas era só isso que eu tinha? Não, tinha mais coisa. Mas já vamos chegar lá. Depois apresentamos lá naquele nosso inventário de 30 de abril de 2005 dívida perante a Gradiente pela compra de televisores no valor de R$2.359. Então, o que é isso? A gente já viu lá, a gente já classificou que é um passivo, então, dentro de fornecedores, esse valor. Mas é só isso que nós devemos? Não. A gente vai ver que não. Então, vamos lá. Agora, eu tenho 5 MP3 de marca CCE destinados à venda. O que foi mesmo que nós usamos aqui? É um ativo? É um passivo? É um PL? Não. É um ativo. Então, mercadorias agora passou a ser de 1.525 com essas mercadorias que eu acabei de acrescentar. Terminou as minhas mercadorias? Acho que não. Vamos ver. Dinheiro em moeda corrente. Quanto que eu tenho agora em 30 de abril de 2005? 220. Então, na conta caixa, 220. Direito de cobrar de seu Calisto pela compra que ainda não pagou de um televisor Panasonic no valor de 870. O que é isso para nós? Clientes ou duplicatas a receber, que eu vou classificar então no ativo. Então, 870 é o direito que eu tenho nesse exato momento do tempo. Mas vamos ver se é só isso. Agora eu tenho no banco 1.212 depositado. Então, vamos lá registrar na conta bancos 1.212. Terminou o nosso balanço? Não. Então, vamos ver. Eu tenho mais uma dívida perante a Sharp pela aquisição de microsystem no valor de 1.496. Então, isso é o que para mim? Uma obrigação, um passivo, eu vou lá e somo junto à conta fornecedores, que passa a ter um total nesse exato momento de 3.855. Direito de cobrar do seu Luiz Carlos pela compra que ainda não pagou de um televisor por 836. Eu tenho já em clientes o quê? 870. Então, eu vou somar os 836, que também pode ser na conta denominada duplicatas a receber, que passa a ter 1.706. Será que eu já terminei? Não, eu ainda tenho mais mercadorias, que são 7 microsystem, destinados à venda por 896. Eu tenho já mercadorias registradas no meu balanço? Tenho. Tenho no valor de 1.525, mais 896, que vai dar 2.421. Será que eu já fechei? Vocês lembram? Então, vamos relembrar. Eu tenho agora dívida com os meus empregados referente ao salário de abril de 2005, ainda não pago os de 780. Então, já está o nome dizendo que é dívida, se é dívida é obrigação, se é obrigação eu classifico no passivo. Então, 780 de dívidas. Terminei? Não, ainda não terminei. Eu tenho ainda as vitrines envidraçadas que eu estou utilizando nas minhas atividades e que eu não tenho a intenção de vendê-las. Então, eu vou somar na conta móveis e utensílios. Eu poderia colocar como vitrines, mas não há uma necessidade de especificar tão claramente. Até em termos gerenciais, tudo bem, porque o administrador pode querer trocar esse tipo de vitrine porque elas não estão ajudando no marketing da empresa, no sentido de vender as mercadorias dessa empresa. Por 1.830, passando as nossas móveis e utensílios a 2.970. Será que nós terminamos? Não, tenho a impressão que ainda temos mais ativo imobilizado, que são as prateleiras no valor de 2.120. Então, o total dos meus móveis e utensílios da companhia Beta em 30 de abril de 2005 é de 6.060, que nesse exato momento totaliza o meu ativo em 11.619. Vamos ver então, agora a aplicação básica da contabilidade, se o nosso passivo é menor ou maior que o nosso ativo. O que a gente observa? Que ele é muito menor que os nossos ativos. Então, eu tenho um patrimônio líquido nesse momento, pela equação básica, de 6.984. Então, a minha empresa está caminhando bem. Ok? Então, como é que a gente vai ver essa classificação, essa movimentação na unidade 2? Nós vamos trabalhar então com a companhia Pipoca, onde eu farei com vocês uma videoaula gravando as operações do mês de setembro e outubro e darei como atividade para vocês fazerem e entregarem, postarem no Moodle do mês de novembro da companhia Pipoca, e depois utilizarei a própria companhia Pipoca para vocês fazerem como atividade 3 os registros nas partidas dobradas. Só que as partidas dobradas, se vocês observarem na apostila do professor Roque, ele as apresenta para vocês na página 67 e 68 da Companhia Canarinho. Eu vou fazer o seguinte, para que fique mais fácil para vocês, eu vou gravar uma videoaula desse exercício aqui. Porque se vocês observarem, esse exercício o professor Roque tirou de um material meu, conforme consta da página 52 desse material que vocês têm aí, que lá no meu material era na época que ele constou de 2007, que agora já está com uma quarta edição em 2014, tá? Então eu vou apresentar para vocês na próxima aula as partidas, os balanços sucessivos primeiro e depois vou para trazer para vocês as partidas dobradas para que vocês treinem um pouquinho. Não que vocês tenham que saber fazer partidas dobradas. Partidas dobradas é aquele famoso jargão. Tudo que entra na empresa eu debito, tudo que sai da empresa eu acredito. Cuidado que isso não é verdadeiro. Isso aí é só para assustar vocês, tá? Então, eu peço agora que vocês assistam aí a unidade 2, a técnica de balanços sucessivos e depois a técnica das partidas dobradas, para que nós possamos dar prosseguimento às nossas atividades. Quero deixar claro para vocês que assim que terminar a unidade 2, vocês farão uma avaliação do conteúdo dessas duas unidades e depois farão uma segunda avaliação para a unidade 3 e unidade 4, para que vocês possam se sentir então preparados para analisar demonstrações contábeis nas entidades nas quais vocês forem contratados como gestores. Ok? Uma boa tarde para vocês, uma boa aula.